Tá bom.
Você está com o microfone.
Boa noite, igreja. Graça e paz da parte de Deus, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito bom nós estarmos juntos aqui. Muito bom estar com você aqui essa noite. Dia do Senhor, domingo. Um dia que nós celebramos a nossa salvação, celebramos a esperança da nossa vida, aquele que nos dá nova esperança e força para enfrentar a vida com a cabeça erguida e com alegria. Bom estar com vocês, reverendo Vladimir, é um querido amigo de muito tempo, quantas oportunidades, quantos momentos. E é um prazer estar aqui nessa igreja, pastor, muito obrigado pela confiança, por abrir esse púlpito para mim. E hoje eu estou acompanhando a minha esposa, eu tenho que fazer ela levantar, Maria Luísa, como a gente combinou. Essa é minha esposa, Maria Luísa Miranda, mulher virtuosa. Eu estou acompanhando também da minha mãe, Dona Adriana. Pessoas muito queridas, muito amadas. Muito bom, meus irmãos, estarmos aqui juntos nessa noite. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13, do verso 1 a 17. João 13, de 1 a 17. Eu estou lendo na Nova Almeida. Eu peço que os irmãos me acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: "Vai lavar os meus pés, Senhor?" Jesus respondeu: "O que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois." Então Pedro disse: "O Senhor nunca lavará os meus pés." Ao que Jesus respondeu: "Se eu não lavar, você não terá parte comigo." Então Pedro lhe pediu: "Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça." E Jesus respondeu: "Quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto a mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos." Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse: "Nem todos estão limpos." Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: "Vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre, de senhor e fazem bem porque eu sou. Ora, se eu sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, lhes digo que o Senhor não é maior, ou que o servo não é maior do que o seu Senhor. Nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem." Palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, quem se considera importante sempre quer ser servido. Nós tivemos um exemplo muito grande disso. Eu não sei se você recebeu essa notícia, mas Madonna estava no Rio de Janeiro, pelo menos até ontem à noite. E se você leu as notícias disso, você sabe que a Madonna teve uma lista de exigências e maneiras com que ela queria ser servida nessa sua estadia na cidade maravilhosa. E se eu não estiver equivocado com a minha ampla pesquisa, ela precisou de 3 academias seletas, alguns andares do Copacabana Palace, um ringue de boxe, algumas luvas, um banheiro higienizado 7 vezes por dia, aproximadamente, e também, por incrível que pareça, os funcionários foram todos orientados a não traçarem contato visual com a Madonna. Ela não queria que as pessoas olhassem muito para ela. É interessante que nós sabemos que aqueles que muitas vezes se consideram em posições importantes, posições de evidência, têm requisitos e traçam parâmetros pelos quais elas querem ser servidos ou servidas. E não diferente da Madonna ou em situações em que artistas fazem exigências esdrúxulas, nós muitas vezes também aprendemos no mundo que muitas vezes nós temos certos parâmetros. Nós estabelecemos coisas e momentos pelos quais nós queremos ser servidos. Nós olhamos para as nossas posições sociais, estabelecendo o jeito que nós vamos servir aqueles que estão numa cadeia, num degrau mais alto que o nosso, ou como nós vamos ser servidos por alguém que está no degrau abaixo. E essa lógica do mundo permeia o nosso coração e basta nós ascendermos alguma posição na nossa vida que nós já lançamos aquela. Você sabe com quem você está falando? Você sabe com quem você está falando para me tratar desse jeito? A gente aprende muito fácil no mundo como a gente quer ser tratado, como a gente quer ser servido. E nesses momentos, quando nós nos deparamos com alguém que é digno de ser servido, digno de honra, de exaltação, alguém que tem prioridade sobre outras pessoas, se comportando de maneira humilde, muito nos choca. Nos choca perceber que alguém que está em evidência guarda um tempo para nos ouvir, alguém que está em evidência nos escuta, abre mão de algumas coisas, não cede lugar. É interessante que a surpresa que toma o nosso coração quando nós somos confrontados com a humildade de alguém que deveria ser servido, mas ao contrário disso, está despojado de coração. É normal querer ser servido, meus irmãos e minhas irmãs. Pelo menos é o que o mundo nos ensina. A lógica do mundo é uma lógica de receber, de nós sermos o centro, de sermos servidos por todos e não servirmos a ninguém. E é interessante que quando alguém que quer ser servido, que deveria ser servido, é ele que serve, isso nos choca. E acontece justamente isso com os discípulos de Jesus nesse momento derradeiro do seu ministério. Porque quando nós olhamos o Evangelho de João, os 12 primeiros capítulos, João fala dos sinais que Jesus manifestou para provar, para comprovar ao povo e às pessoas que o seguiam que ele era o Filho de Deus. E a partir do capítulo 13, João começa a contar aquele momento derradeiro do ministério, a semana da paixão na qual Jesus se entregaria na cruz. E o texto que nós lemos diz que ele foi motivado por amor, motivado pelos seus que estavam no mundo. Jesus acaba ilustrando, lavando os pés de seus discípulos, o tipo de serviço que ele iria completar na cruz do Calvário. Ele sabia quais eram os planos de Deus. A gente vê no verso 3, 2 e 3, que ele sabia da traição que estava sendo armada. Ele não era ignorante do sacrifício que seria necessário de ser feito. E mesmo assim, ele se dispõe a fazer aquele serviço ilustrado para os discípulos. Os discípulos precisavam entender de fato que eles precisavam ser limpos, ser servidos por alguém que era muito superior. E Jesus, pegando as suas vestes, cingindo, dobrando para poder se agachar, pega uma toalha e vai de um a um lavando seus pés. E se você já ouviu falar dessa história, você sabe que lavar pé era coisa do servo menos importante. Hoje nós temos nossos sapatos fechados, nós andamos em terrenos pavimentados, lugares limpos, mas nós sabemos que se você sair de casa de chinelo, né, meu irmão, você tem que entrar em casa e lavar o seu pé. Seu pé fica sujo. E você imagina você andar por um terreno de terra batida, por estradas, viajar, pregar o evangelho, e quando você chega numa casa e vai se sentar de lado, perto da mesa, você precisa ter os seus pés lavados, você não pode se apresentar na mesa dessa forma. E Jesus lava os pés dos seus discípulos, algo que era a tarefa de um escravo menos importante. Talvez até um discípulo que fosse, desculpa pela palavra, mais puxa-saco, mais bajulador, se dispusesse a lavar os pés do seu mestre, do seu rabi. Mas nunca um mestre, nunca aquele digno de honra, lavaria os pés daqueles que o seguiam. E Jesus lava os pés de seus discípulos, um trabalho que era do menor dos servos. E engraçado que Pedro, sempre se colocando à frente em qualquer situação, ele acha um absurdo alguém como Jesus lavar o seu pé. Ele pensa, como assim Jesus vai me lavar? Nenhuma hipótese deixarei isso acontecer. E se levanta e fala, eu que vou te lavar, vou lavar os seus pés. E Jesus fala, olha só, se você não deixar que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. Você não vai receber daquilo que eu recebo, daquilo que eu posso te dar. E aí Pedro, novamente querendo mostrar serviço, ele diz, então me lave inteiro. Aí ele fala, Pedro, dá uma segurada, porque você já está limpo. Quem está limpo não precisa ser lavado, só os seus pés que estão sujos, eu vou lavar os seus pés. Deixa eu lavar os seus pés, Pedro. Jesus Cristo lava os pés dos seus discípulos e ele aponta para a cruz, o momento em que os discípulos não seriam lavados só com água, mas seriam lavados e remidos pelo sangue do próprio Jesus. Jesus aponta para o seu serviço e para a sua humilhação na cruz, e no final do texto ele pergunta, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês entendem o que eu fiz, o que isso significa? Porque se o mundo ensina que os iguais não lavam os pés uns dos outros, eu, que sou maior do que todos vocês, me disponho a lavar os pés de vocês que são menores. Eu, como mestre, lavo os pés de vocês, e se vocês são os meus discípulos, e se vocês me imitam, e se vocês me seguem, de fato, vocês vão lavar os meus pés da mesma forma. E é interessante, meu irmão, minha irmã, e Jesus termina dizendo as suas palavras, falando, vocês serão bem-aventurados, abençoados, felizes, plenamente realizados, se vocês fizerem todas essas coisas. Jesus ensinou aos seus discípulos a servirem uns aos outros. E é sobre o serviço de Jesus que eu queria falar com você nessa noite. O serviço de Jesus é diferente. Ele não é parecido com o serviço que o mundo exige, que o serviço, do serviço que o mundo ensina para a gente. Eu queria trazer três pontos, bem presbiteriano, para nós refletirmos sobre o serviço de Jesus. Primeira coisa é que o serviço de Jesus ele é feito sem vaidade. O serviço de Jesus é feito sem vaidade, porque Jesus, que era o maior de todos, serviu a seus discípulos. Eu tenho que repensar isso, porque, de fato, quando nós vemos The Chosen, nós gostamos do Jesus homem, nós nos apegamos a essa imagem, mas eu preciso lembrar você essa noite que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo, a Palavra de Deus, que se fez carne e habitou no nosso meio. Jesus não era um simples homem, um homem sábio, um homem servo de Deus. Ele era o próprio Deus, Criador de todas as coisas, por meio de qual todas as coisas existem e são sustentadas. E esse Deus se fez carne, se fez homem e se humilhou, desprovido de vaidade. Paulo diz que ele não se apegou à sua posição e ao seu status, mas ele abriu mão da sua glória e se esvaziou para poder se relacionar comigo e com você. Jesus, que era o maior, serviu aos menores. Ele não serviu só a lavar os pés dos seus discípulos. Porque a obediência de Jesus vai até a cruz. A obediência dele é derradeira, é completa, ela é plena. E Jesus dá exemplo de sobra dessas coisas no seu ministério. E justamente aquilo que transforma a minha vida e a sua vida, a boa notícia do Evangelho, é justamente daquilo que Jesus Cristo faz por mim e por você na cruz. Ele fez por mim e por você algo que nós não podíamos fazer por nós mesmos. É interessante que Jesus nos serviu, sendo nós mesmos infinitamente menores. Mas não é isso que o mundo nos ensina. Esse negócio de o maior servir o menor não é o que o mundo nos ensina. De fato, nós vivemos a nossa vida querendo ser servidos. A gente constrói a nossa existência, a gente escolhe a nossa profissão, os nossos amigos, os nossos relacionamentos, a nossa casa, o nosso carro, tudo pensando em como isso vai nos beneficiar. E essa lógica do mundo é introjetada no nosso coração. E o mundo diz que o maior deve ser servido pelos menores, e nós vivemos por isso. Quantas vezes isso entra no nosso coração e como é fácil se nós não reanalisarmos o nosso coração a todo momento a partir do Evangelho, nós absorvemos essa lógica e queremos ser servidos a todo momento. Quão fácil é estarmos numa posição de superioridade e querermos ser servidos por quem está abaixo de nós. Isso é que o mundo nos ensina, a buscar benefícios, a buscar uma autoglorificação. Isso perverte o jeito com que nós vemos as coisas e chega, muitas vezes, a tocar a nossa dinâmica de comunidade. E eu sei que não tem aqui isso aqui na igreja Jardim Guanabara, reverendo Vladimir, mas existe lugar que tem, existe igreja onde tem pessoas que acham que existe serviço pequeno demais para ser feito por uma pessoa com tanta grandeza como eu. Tem gente que acha que enrolar um cabo depois do culto é uma tarefa muito baixa, muito pequena, para alguém tão importante. O serviço de Jesus é um serviço que é feito sem vaidade. O Evangelho está na contramão do mundo. O Evangelho ensina algo diferente. O Evangelho ensina algo diferente porque se nós somos discípulos de Jesus, nós servimos uns aos outros. É isso que ele nos ensina na sua palavra. Eu e você que somos alcançados pela graça de Deus, sem méritos, nós não temos outra escolha do que servir uns aos outros. E a ideia de que nós somos salvos pela graça faz com que nós consigamos servir uns aos outros justamente porque aquilo que nós poderíamos gloriar, a salvação em Jesus Cristo, que muda a nossa vida, que nos transforma, que nos faz ser novas criaturas. Isso é algo que não foi feito por mim, não foi feito por você, mas algo que foi dado gratuitamente. E como a gente pode se sentir superior sendo salvo pela graça? E como a gente se sente superior e digno de ser servido quando nós somos servidos e recebemos a salvação de Jesus? O Evangelho muda o jeito com que nós vemos as nossas relações e faz e possibilita olhar para o outro e perceber esse irmão, eu posso servi-lo. Eu não preciso me orgulhar das coisas que eu tenho, eu não preciso me orgulhar da minha posição, porque aquilo que eu poderia me gloriar, como Paulo ensina, eu recebi de graça. E se eu recebi de graça, eu não tenho como me colocar em superioridade do que qualquer outra pessoa ao meu redor. O servo de Jesus, ele faz o que é necessário. O servo de Jesus faz o que é necessário sem vaidade, com o coração desprendido. Meu irmão, minha irmã, não se deixe contaminar pela visão de um mundo que nos ensina a buscar sempre benefícios. A se encher de vaidade, não querer servir o outro. Não deixe que o mundo te ensine a julgar os outros pelas posições sociais, pelas condições que ela tem, pelo benefício que vocês podem receber do outro. Mas que aquilo que julgue e que meça as nossas relações seja a cruz de Jesus Cristo, o Evangelho que todos nós recebemos pela graça. Meu irmão, minha irmã, em Jesus você pode servir sem vaidade ao irmão do seu lado. Desprendido, com o coração aberto, porque você é garantido pela graça de Jesus. Isso você recebeu de graça. Mas o serviço de Jesus não é só feito sem vaidade, mas ele não exige reciprocidade. E aí eu te explico. O serviço de Jesus não é sobre quem o outro é ou sobre o que o outro fez para merecer ser servido. Jesus lava os pés de um traidor. Judas estava presente. E eu não sei você, mas se eu fosse Jesus, a primeira coisa que eu teria feito naquele momento, um momento de Páscoa, onde nós juntamos as pessoas que nós amamos, pessoas queridas e amadas, para celebrar o êxodo, celebrar a salvação, a libertação da terra do Egito. Eu não sei você, meu irmão, mas eu enxotaria Judas pela porta debaixo de impropérios, falaria muitas coisas, muitas verdades para aquele homem. Mas glória a Deus que eu não sou Jesus. Mas glória a Deus porque Jesus não é como eu, com meu coração pecador e rancoroso. Porque Jesus, ao invés de expulsar Judas, Jesus trata do mesmo modo que ele tratou os outros 11. Judas recebe o mesmo tratamento que os outros discípulos. Meu irmão, minha irmã, ao invés de rancor, Jesus dá afeto. Ao invés de fofoca, Jesus acolhe. Ao invés de violência, Jesus traz para perto de si um homem que ele sabia que o trairia. O serviço de Jesus não é sobre quem o outro é, nem sobre como ele age comigo, nem com você. É interessante que o mundo faz muitas exigências para nós servirmos uns aos outros. Isso é muito interessante. Deve haver reciprocidade. Então, se fulano... Isso é muito comum. Se fulano me trata bem, eu vou tratar ele bem de volta. Se ele é simpático comigo, eu vou ser simpático de volta. Mas se ele me olhar um dia de cara feia, eu olho de cara feia. E depois não entendo por que as relações se azedam, porque os relacionamentos se rompem. Eu ajudo se me ajudar. Eu estendo a mão, você estender a mão para mim. Mas também a pessoa tem que receber ajuda, tem que ser grata, né? Porque às vezes nós ajudamos e a pessoa é ingrata. Não é grata o suficiente, não passa semanas, não manda uma mensagem no WhatsApp para agradecer. Mas talvez ela agradecer não seja suficiente, talvez ela tenha até que me restituir. Eu ajudei, agora ela tem que me ajudar de volta, porque ela está em débito comigo. E quantas exigências nós fazemos para servir o outro, e quantas exigências nós fazemos para que o outro receba de nós alguma coisa. E isso é que o mundo nos ensina. Porque basta uma decepção, basta um revés numa relação que nós cortamos os laços, basta uma vez um colega de trabalho nos tratar mal e passar a perna para a gente, que a gente fala, eu não trabalho mais com fulano, eu não sirvo, não ajudo ele, se eu for ver que algo vai dar errado, não vou ser eu que vou avisar. Não ajudo mais essa pessoa, porque ela não merece. E o mundo nos ensina que o serviço ao outro depende de reciprocidade. Se não fizer para mim, eu não faço para o outro. Meu irmão, minha irmã, Jesus não te chama para servir a partir do merecimento alheio. Jesus não te chama para servir só quem merece. Porque se nós amarmos aqueles que nos tratam bem, nós somos iguais a todo mundo. Isso que Jesus fala. Mas se vocês amarem os seus inimigos, vocês testemunham que são meus filhos. Jesus te chamou, meu irmão, minha irmã, para servir aquele que te trai, para servir aquele que fala mal de você pelas costas, para aquela pessoa que você sabe que vai te decepcionar, sabe que vai te trair. O Evangelho de Jesus não exige reciprocidade, ele nos chama a termos o coração disposto a servir pessoas que nunca vão retribuir aquilo que nós fazemos por elas. Porque, de fato, não depende do que a pessoa faz, mas depende de quem nós somos em Jesus e da transformação que Ele faz na nossa vida e no nosso coração. Deus nos chama para servir pessoas que nos traem muitas vezes e nos apunhalam pelas costas. Aí você me pergunta como é que a gente faz isso, como é difícil. E a gente pergunta para Jesus, Jesus, como é que faz isso? Mas se tem alguém que sabe de traição, mas se alguém que sabe como é ser traído, esse é Jesus Cristo. Porque muitas vezes a gente acha que Judas foi o único que traiu Jesus. Mas se eu não me engano, das últimas vezes que eu li os evangelhos, o mesmo apóstolo que não queria ter os seus pés lavados, negou a Jesus 3 vezes ao cantar do galo, e fingiu que não conhecia aquele homem que estava crucificado. Também teve um outro que, diante da ressurreição, não acreditou que Jesus estava de volta. Não acreditou. Precisava tocar, precisava ver, precisava pegar. E se me lembro bem das narrativas, os discípulos se espalharam, se esconderam, atemorizados. E Jesus morre na cruz, sem os seus amigos, traído e abandonado por todos eles. Se tem alguém que entende de traição, é Jesus. Quantas vezes nós abandonamos Jesus no nosso dia a dia, abandonamos Jesus nas nossas escolhas, traímos Jesus no nosso coração, deixando outras coisas ocuparem o trono da nossa vida, o maior amor da nossa alma. Jesus serviu justamente aqueles que o trairiam e que o traem repetidas vezes. Quando Jesus diz para mim e para você, amem os seus inimigos, abençoem aqueles que te perseguem, orem pelos desafetos e pelas pessoas que te desprezam, Jesus Cristo sabe do que Ele está falando, porque Ele fez isso por mim, por você, porque nos salvou e morreu por nós enquanto nós ainda éramos pecadores e seus inimigos. Jesus nunca abandonou aqueles que os traíram. O serviço de Jesus não depende de reciprocidade. Porque se dependesse de reciprocidade, Nenhum de nós seria salvo. Nenhum de nós seria reconciliado em Jesus. Nenhum de nós poderia falar, fechar os seus olhos e falar diretamente com o Criador do Universo. Não se deixe, meu irmão, minha irmã, se levar pela visão do mundo que exige reciprocidade para servir alguém. Nosso Deus não exigiu isso de mim, não exigiu isso de você. Para quem foi salvo pela graça, é possível servir mesmo a quem nos faz mal, mesmo aqueles que nos perseguem. E se nós somos discípulos, nós fazemos a mesma coisa que o Mestre. Mas Jesus ainda nos ensina mais uma lição. Serviço de Jesus, ele exige estar disposto a ser servido. O serviço de Jesus exige estar disposto a ser servido. Voltando para o texto, Pedro diz que ele, no primeiro momento, não queria ter os seus pés lavados por Jesus. Ele não queria ser servido por Jesus, até que ele foi convencido do contrário. Ele queria servir o Mestre. Naquele momento ele fala, eu tenho cacife para servir Jesus. Como um bom servo, eu que vou servir Jesus. Só que ele tinha uma necessidade, ele estava com seus pés sujos e precisava ter seus pés lavados. E muitas vezes, ser servido e perceber que nós precisamos ser servidos por outros, isso é muito difícil. É preciso muita humildade para nós percebermos que precisamos ser servidos por outras pessoas. Isso pode acontecer por muita coisa, e o mundo nos dá muitos motivos para nós não querermos ser servidos pelas outras pessoas. Talvez nós tenhamos um coração muito orgulhoso, porque o mundo nos ensina a não depender de ninguém. Nós ouvimos isso o tempo inteiro. E é interessante, nós enchemos nosso coração de orgulho e buscamos situações de segurança, e nós ouvimos do mundo. Você não pode depender de ninguém. E a gente constrói nossa vida procurando independência financeira, a gente não se relaciona com medo de depender afetivamente de outras pessoas, a gente pula de igreja em igreja porque não quer depender de ninguém, a gente é ensinado pelo mundo, pela lógica do mundo, que depender do outro é fraqueza, que depender do outro é ser menor, que ser servido por outras pessoas é ser menor. E a gente constrói muitas vezes a nossa vida dessa forma. E a gente faz de tudo, de fato, para ser autossuficiente. A gente faz de tudo para não ter que depender de ninguém, para não dar conta para ninguém, para se bastar. Mas também pode ser difícil ser servido por vulnerabilidade. É difícil muitas vezes nós estarmos numa posição de vulnerabilidade, nós percebermos que precisamos de ajuda, que a gente precisa ser resgatado, que a gente precisa ser levantado, porque a gente está de fato caído e não reconhece. Como é difícil perceber que se está numa posição de vulnerabilidade, que você precisa do outro. E muitas vezes tem gente que prefere passar dificuldade e sofrer sozinho do que admitir que precisa de ajuda. Tudo isso é rejeitado pelo mundo, meu irmão. Ser servido por outras pessoas? Nunca. É isso que o mundo nos ensina. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, a gente vê que a resposta é diferente. Quando nós olhamos para a Escritura nos ensina que nós precisamos entender e ter humildade para nós sermos servidos. É interessante, novamente, percebemos que quando nós somos salvos e resgatados por Jesus, nós somos incluídos num corpo. Nós somos salvos para ser parte de um povo. Nós somos feitos filhos e temos muitos irmãos. Ninguém é salvo para andar sozinho, ninguém é salvo para caminhar separado. E você percebe isso já com os discípulos, porque Jesus não andava sozinho. E não já andava só Pedro, Tiago e João. Andavam os 12 e ainda andava uma galera iluminada no meio da multidão. Desde o princípio do serviço de Jesus, crente, aqueles servos de Jesus, discípulos dele, que servem e participam do mesmo serviço que Jesus, caminhavam em comunidade. A gente muitas vezes acha que pode caminhar sozinho, que é salvo e a nossa relação com Deus é unicamente vertical, e eu me basto, eu sou sozinho, igreja. Meu irmão, eu sei que a igreja não é perfeita. Eu sei que a igreja tem muitos defeitos. Eu sei que a igreja é difícil. E tem quem diga que não gosta de igreja porque tem gente imperfeita dentro da igreja. E nessas horas a gente fala, vem que tem mais um. Cabe mais um. A igreja sempre tem lugar para pessoas imperfeitas que estão se aperfeiçoando e sendo aperfeiçoadas em Jesus. E Judas fazia parte daquela comunidade de discípulos. E nós também não podemos exigir perfeição que nós mesmos não temos. Porque quando Jesus nos coloca em comunidades, ele evidencia alguma coisa muito séria. Ele evidencia algo muito fundamental para a nossa relação de fé cotidiana e de comunidade. Você precisa do outro, meu irmão, porque o outro tem algo que você precisa dele. E eu te explico melhor. Pela multiforme graça de Deus, ele nos dá diferentes dons e talentos, diferentes capacidades, diferentes sensibilidades, diferentes histórias de vida. E quando nós somos reunidos, enxertados na videira verdadeira e começamos a fazer parte de uma comunidade de fé, nós somos colocados em contato com pessoas que são diferentes de nós e por receberem algo diferente de Deus. Elas têm justamente aquelas coisas que nós não recebemos de Deus, mas que o outro recebe. Eu sinto te dizer, meu irmão, minha irmã, mas você nunca vai receber de Deus o suficiente para caminhar sozinho. O irmão que caminha com você tem justamente aquilo que você precisa. Deus não nos faz autossuficientes, nem mesmo como comunidade. Você precisa da pessoa que o Senhor colocou do seu lado para chamar de irmão na fé. Deus deu algo para as pessoas dessa igreja que você precisa. E é por isso que Ele te planta aqui para você receber essas coisas. Porque Deus não quer que a gente caminhe sozinho. Ele nos faz para sermos povo. E nós precisamos uns dos outros. Isso ressignifica como a gente vive igreja. Isso ressignifica como a gente vive comunidade. Porque quando nós percebemos que nós não temos todos os dons, nós percebemos que pessoas específicas ganham dons específicos. E se Deus deu algo para alguém, eu não quero o que Deus deu para fulano, eu quero o que Deus deu para mim. Eu quero as capacidades que Deus deu para mim. Eu quero a história e as cicatrizes. E aquilo que eu posso fazer, porque Deus me capacita a fazer, eu não quero aquilo que o outro recebeu, aquilo que o outro vive, e a história e as cicatrizes que ele carrega. Quando nós entendemos que Deus nos faz como comunidade, nós precisamos uns dos outros, a gente não consegue olhar para o outro e ver, eu não preciso de você. Pelo contrário. Nós olhamos uns para os outros e percebemos, esse irmão, ele pode me ajudar. Eu preciso do que ele tem. O Senhor não me deu isso, mas deu para ele. A gente para de querer invejar o que o outro tem, fazer o que o outro faz, e olha para si sabendo que Deus deu justamente aquilo que a gente precisa para viver como igreja, para viver como comunidade. Talvez você ache que Deus não te deu nada, mas eu sinto dizer que você está enganado. Deus sempre nos dá alguma coisa de que outra pessoa da nossa comunidade precisa. A gente só não busca o suficiente, a gente só não olha com cuidado. Você precisa dessa igreja. Essa igreja precisa de você. Não se deixe contaminar, meu irmão, minha irmã, pela visão do mundo que nos ensina a não dependermos de ninguém. O Senhor nos salva como indivíduos, mas Ele nos coloca numa comunidade. E o serviço de Jesus é um serviço que justamente leva isso em consideração e exige estar disposto a ser servido. Quem foi salvo pela graça e recebeu a salvação de graça está sempre numa posição de dependência, inclusive do outro. Nós dependemos uns dos outros. E nós sabemos que Cristo derrama a sua graça para todos nós. Há graça suficiente para todo mundo. Todos nós temos o que oferecer uns para os outros, porque Deus dá muito mais do que nós precisamos. E o nosso cálice transborda e alcança as pessoas ao nosso redor. O serviço de Jesus, meu irmão, minha irmã, ele é feito sem vaidade. Ele não exige reciprocidade. E ele exige estarmos dispostos a sermos servidos. Talvez hoje você tenha vindo aqui perguntando como você pode servir melhor essa igreja. Vendo o aniversário da igreja, o Senhor me trouxe no coração essa mensagem para pensarmos como nós podemos viver melhor como comunidade. E como isso afeta a nossa vida em todos os aspectos. Jesus era o maior, Jesus poderia exigir muita coisa. Mas pelo contrário, ele se esvaziou e ele serviu a mim e a você, morrendo na cruz e nos trazendo salvação. E eu queria orar com você para nós terminarmos. O Senhor transforma o nosso coração e nos dá esperança para nós vivermos uma vida de servir.